pessoal, bem-vindos a mais um e ao último Além da Muralha, o podcast do UOL sobre Game of Thrones. Eu sou a Bia, repórter do UOL, e tô aqui com o Carlos do Novo Nerd, que está de volta.
E aí, galera? Tô vivo? Eu tô vivo? eu não caí junto lá em Porto Real, não.
E ele voltou aqui a tempo pra comentar, né, esse final tão esperado e tão polêmico. Que, então... né...
Tá complicado, tem muita gente odiando, tem muita gente gostando. Eu acho que vão demorar alguns bons anos, pra falar a verdade, pra galera definir o que foi Game of Thrones, o final, pelo menos, né?
É, porque até nem Lost o pessoal entra num consenso até hoje.
Sim.
Então imagina Game of Thrones, né? E vou dar aquele avisinho... Ai, desculpa, gente. Aquele aviso amigo, tem spoiler aqui. Então, se você não viu o episódio de ontem, para por aqui e volta depois.
É bem importante.
É bem importante, né? E vamos tentar começar aqui com o nosso resuminho do episódio em 10 palavras? Como a gente não conseguiu, ao longo do programa, resumir sempre em 10 palavras certinho, hoje a gente se esforçou mais, né, Carlos?
Hoje eu fiquei pensando, anotei e deu 10. Exatamente 10.
Nos conte suas 10 palavras.
Provou que a semente não cai muito longe da árvore.
Ó, poético, hein?
É...
Poético.
Por causa do final ali, principalmente dos Starks. Depois eu falo sobre isso.
Tá.
E o seu?
Olha, o meu foi... Teve boas atuações e bons momentos, mas deixou a desejar.
Porque achei deixou um gostinho de quero mais de alguma coisa ali, né?
E não só isso, mas eu acho também... Algumas coisas ficaram meio capengas, o que, de novo, né? Um problema ali, que eu acho que da temporada toda. Mas antes da gente entrar nisso, vou chamar o áudio da nossa convidada especial de hoje, a Camila Domelete.
Oi, galera do UOL. Meu nome é Camila Souza, editora de séries e TV lá no Omelete. Eu tô participando aqui com esse áudio especial... Vou tentar definir esse episódio final de Game of Thrones com 10 palavras, é bem difícil. Na verdade, eu separei umas 5 e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Eu acho que a primeira palavra que define é surpreendente, porque nós não esperávamos que ia acabar daquela forma, então o episódio realmente nos surpreendeu. Por outro lado, foi um pouco frustrante e eu diria até um pouco nostálgico, mas no sentido que parece que a série regrediu um pouco ali, o Jon Snow voltando pra patrulha é uma coisa que parece que volta ao desenvolvimento que nós vimos dele ao longo das temporadas. A gente tinha visto isso anteriormente com o Jaime, que ele tinha se desenvolvido e depois no final ele voltou, e tem um pouco dessa sensação aqui com o Jon Snow também. Acho que teve alguns bons encerramentos, eu posso falar aqui da Arya, acho que foi um encerramento que teve muito a ver com a personagem dela. E teve algumas coisas um pouco absurdas, um pouco até bobas ali no meio, a cena do Tyrion arrumando as cadeiras e, sinceramente, o que o Bronn está fazendo no Conselho Real. Enfim, falei um pouco mais de 10 palavras, mas fica aqui um pouquinho do que eu acho que define esse episódio final.
Valeu, Camila.
Valeu, Camila.
Eu acho que é bem isso, eu concordo muito com o que ela falou, surpreendeu... Porém, teve essas coisas que me pareceram um pouquinho fora do tom, né? Ali um humor que ficou meio bobo, até ingênuo pra série.
Das coisas que ela falou assim, tiveram outras coisas que me incomodaram. Que eu até notei. O do Tyrion, da cadeira ali, eu entendi meio que fazendo uma referência à temporada passada, de quando ele era mão do rei. E aí, quando ele tava ali com o Tywin Lannister, teve uma cena... que o Tywin volta pra ser mão, tirando o lugar do Tyrion como mão do rei. E aí a Cersei pega uma cadeira e arrasta uma cadeira pro lado do Tywin. E o Tyrion vai e começa a arrastar uma cadeira pro outro lado. Então, qual que é a referência disso? Antes ele tava causando o caos ali no meio. Ele pega uma cadeira e sai arrastando, fazendo aquele barulhão. Pá, e leva. Agora, naquele momento, ele é o Tywin. Ele não quer mais o caos, ele quer a ordem. Ele vai lá e coloca as cadeiras no lugar bonitinho pra todo mundo. Tanto que quando todo mundo senta, ele fica, pô, vocês estão bagunçando a cadeira. Entendeu?
Olha, não peguei essa referência, é muito
então,
bom, hein?
Então é meio que, tipo, olha a transformação dele. Aquele cara que tava pro caos e agora ele quer a ordem.
Ele quer a ordem,
sabe?
É.
Mas e vamos... o lance do Bronn, eu não sei se foi isso a intenção deles, mas eu acho que foi meio pra falar da promessa que os Lannisters sempre cumprem, sempre pagam suas dívidas. E o Tyrion tá devendo pro Bronn desde temporada 1, né? Então, tanto que ele vira Senhor Bronn da
High Garden, Jardim de Cima.
Ele fala da Batalha da Água Negra, de High Garden, fala de tudo. Pronto, cumpri minha promessa com você, senhor. Não, agora tá tudo certo.
Porque ele agora é o homem mais rico dos Sete Reinos, né? Conseguiu o que ele queria.
Então, eu acho que foi mais por isso que colocaram ele ali, né? Põe esse cara aí, vai.
É que ficou um fanservice e eles deram pra ele uns diálogos que ficou meio...
Ficou jogadão,
meio
ali,
zorra
assim,
total, né?
Né?
Eu falei, ai, meu senhor.
Mas o que eu achei interessante foi que os temas, né? Por isso que eu até falei o lance lá, não cai muito longe da árvore. Porque eu vi meio que como o episódio, como ele meio cíclico em tudo. Em tudo que aconteceu antes tá se repetindo. Ou seja, até mesmo o conselho. Os assuntos do antigo conselho era bordel. Tinha lá o Mindinho falando do bordel. Então, tipo, por mais que aconteceu essa guerra gigantesca, os assuntos que o conselho vão falar são exatamente os mesmos que todos os antigos conselhos falavam. Então, essa parte eu vi como cíclica ali também, sabe?
Sim, eu acho que foi um episódio bem cíclico. Eu só não sei se eles conseguiram fazer esse ciclo fechar de forma natural em todos os momentos.
Sim, algumas coisas ficaram forçadas.
Exato, mas estamos nos adiantando. Vamos começar aqui com o nosso recapzinho.
Opa!
E falar ali, né, porque o episódio começou da onde o penúltimo parou, mostrando...
Pesado, né?
Muito pesado, mostrando ali o depois da destruição de Porto Real. A gente começa ali a ver pela perspectiva do Tyrion. Ele entra em Porto Real, aí ele vê um homem todo desfigurado, né? De queimaduras.
Ele vem passando, né? Eu achei aquela cena tão impactante, cara.
Eu achei uma cena muito bem feita.
Principalmente de costas. Você vê que ele tá queimado. Você vê a carne dele meio que descolando, assim.
Sim.
Eu achei bem impactante, bem forte mesmo.
Tá desfocado, o que aí não fica tão chocante, mas é forte. Porque não tem como você não ver aquilo, né?
E fora tudo que você vai vendo em volta, né? As crianças queimadas, e mais pra frente o John usa isso, né? Na verdade, mais pra frente eu quero falar sobre isso. Me lembre, por favor.
Sim, sim.
Porque faz uma referência total ao Aegon, que ele usa uma frase do Aegon, mas ele usa o Aegon duas vezes nesse episódio, a gente só percebe uma, que ele é direto.
Ah,
mas depois tem mais uma coisa.
Não, vamos chegar lá.
Ui, baixou aqui tudo.
Eita, a cadeira caiu, gente, pra quem não tá vendo. Então, e o Tyrion, ele tá ali nessa destruição, ele caminha ali com o Jon e o Davos, e eles se separam. E o Tyrion aí tem, eu acho que o primeiro grande momento dele do episódio, que é quando ele encontra os corpos da Cersei e do Jaime na fortaleza. Eu
vou
achei
falar,
uma cena linda.
Eu quase chorei.
Nossa, porque foi muito emocionante.
Eu quase chorei. Ontem, quando a gente foi ver no cinema, né? Vamos falar que a gente viu no cinema.
A gente viu no cinema. Obrigada, HBO.
A gente viu no cinema. E eu entrei pensando assim, eu só queria chorar. Eu queria muito chorar ontem. Por conta de tudo que a gente passou nesses anos, sabe? Eu falei, cara, eu quero chorar. Me dá alguma cena pra eu chorar, por favor? A que chegou mais próxima de eu chorar, eu acho que foi essa. Eu não cheguei a chorar ainda, eu acho que eu ainda vou chorar, ainda tá muito acumulado, mas eu fiquei muito, muito emocionado por conta do Peter Dinklage, de saber de tudo que ele passou ali, né, como ator e como personagem. O ator é muito amigo da Lena Headey, né, os dois atores são muito amigos, e ver o Jaime ali, a forma
Nossa.
Que ele tá no bem que encostado aqui no colo dela, né?
Uhum.
E eu achei tão bonito, porque é como se fosse assim... Parece que até mesmo ali na morte ela ainda tá acima dele, sabe? Ela tá pra cima e ele mais pra baixo, assim. Eu fiquei bem emocionado, achei... E tocando Rains of Castamir.
Olha, isso eu não reparei.
E tava
na
tocando
hora,
Rains
emoção,
of Castamir não... bem devagarzinho. A hora que começou, eu falei, cara, tá tocando Rains of Castamir.
É pra,
e agora,
né,
acabou
golpe.
Com eles, né? Porque eles fizeram essa música pra outra família e agora tá ali, ó. Né? Acabou tudo, gente. Não tem. Só sobrou esse. Só sobrou o baixinho.
Só sobrou um único Lannister.
Eu achei fantástico a escolha da música ali.
Nossa, realmente, não. É super apropriada, né?
Pra quem não reparou, percebam. É Rains of Castamir que toca.
E, gente, o Peter Dinklage deu um show de atuação, né? Nessa cena em particular e no episódio todo. Uhum. Acho que ele vai ganhar muitos prêmios.
Levou um Emmy ali ontem.
É, o Emmy dele tá ali guardadinho. Tá, não precisa nem indicar outras pessoas.
Caramba, ele foi, tava muito bem. Recuperaram o Tyrion que a gente queria.
Graças
há muito
a
tempo.
Deus, né? Né? Depois de X temporadas, o quê? Três temporadas
sofrendo.
Teve
até gente brincando na internet, falando assim... olha só, voltou a inteligência do Tyrion. Tipo, e ontem foi bem legal a estrutura, a conversa que ele tem com o Jon mais pra frente. Uma coisa que eu gostei muito, um pouquinho antes de chegar nessa cena, é quando ele fala que vai sozinho. E o Jon fala, não, eu vou mandar homens com você. E ele não. Naquele momento você vê que o Tyrion... ele decidiu o destino dele. Naquele momento ele falou, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, então... E é interessante, porque ele sempre falou que queria morrer como? Igual na última vez que ele veio com o Jaime, aos 80 anos, com uma prostituta, não sei o quê. E você vê que ele, tipo, eu não vou morrer aos 80 anos. Neste momento, pelo menos, né? Ele, não, eu vou sozinho porque chegou a minha hora, é isso. Eu achei isso muito forte, do Tyrion. Não, Jon, não precisa mandar ninguém, porque eu já sei o que vai acontecer.
Sim, eu achei bem bonito. Eu achei bem bonito.
Foi fantástico, assim.
E aí, acho que a gente já pode entrar, aproveitando que você falou do Jon, vamos entrar no caminho do Jon, enquanto o Tyrion tava lá. O Jon também teve o momento de se confrontar, né, com a destruição e esse lado mais tirano da Daenerys. Quando ele e o Davos topam ali com o Verme Cinzento prestes a executar um monte de soldado. Aí tem uma discussão, né? Gente, não, mas eles estão... Você quer eles mais derrotados do que isso? Eles estão rendidos, porque os caras estavam ajoelhados, desarmados. E o Verme Cinzento, não, eu só aceito ordens da rainha.
E nesse sentido, por isso que eu falei assim que o lance de não cair muito longe da árvore, é mais uma coisa cíclica, né? Porque o Jon, ele vê o terror da guerra. Ele vê o terror da guerra, mas não contra o terror da guerra contra os mortos-vivos. Ele vê o terror da guerra de vivo contra vivo, que é pior ainda, eu acho, né? Porque um ser humano, ele pode ser muito mesquinho quando ele quer. E ele tá vendo que a Daenerys não é diferente nesse sentido na hora de conquistar. Apesar de eu concordar com a Daenerys. Eu teria tocado fogo em Porto Real, não nesse episódio, mas quando eu cheguei em Westeros, mas tudo bem. E esse episódio, eu acho que demonstra as visões de todos os lados. Você consegue compreender a Daenerys, do porquê que ela fez isso, e você vê que ela não ficou louca, você vê que ela sabe que ela fez algo que, pô, foi impactante, eu sei que foi, que tem crianças, depois ele fala, novamente que eu falo das crianças, mas ela tomou decisão de guerra na cabeça dela.
Sim.
E o Tywin, novamente, fez isso também há anos antes, quando ele invade Porto Real, e ele sai massacrando as pessoas também em Porto Real. Só que o Jon não viu aquilo. Quem viu aquilo na época? Ned Stark. É exatamente por isso que é cíclico, né? Um Stark vendo o terror da guerra de novo. Um terror da guerra que ele estava apoiando. O Ned Stark estava apoiando uma rebelião. Ele entra em Porto Real. Ele vê Porto Real destruído pelo Tywin Lannister. E não pode fazer nada. E isso é um dos motivos, inclusive, dele ficar puto com o Jaime. Quando ele chega e vê o Jaime no trono. A gente vê a história se repetindo agora. Um Stark entrando em Porto Real, vendo a desumanização, podendo colocar assim.
Sim.
E ele não concordando com aquilo também. Mas ele também não pode fazer muita coisa.
Não. E aí, tanto que o Jon, coitado, né? O Kit Harington, ele foi obrigado a fazer a mesma cara em todos os episódios dessa temporada. Todos os episódios.
Desolação, né? Tipo, ele tá com a mesma cara de desolação. Cara, o que tá acontecendo?
Sim. Eu falo, nossa, gente, coitado desse homem. Né? Imagina, tipo, ah, não, dá uma cena pelo menos pra dar um sorrisinho. Não. Dá uma cena pra eu ficar puto. Não.
Ele toma decepção atrás de decepção, né?
Vai ficar só
ele...
com essa cara de sad Jon Snow.
Sério, gente? Vocês vão me decepcionar de novo? De novo? Ele é pura decepção nessa
temporada, né? E aí, tem o momento que... É uma cena que eu gostei muito. Que ele vai andando ali, ele abre caminho entre os soldados da Daenerys. Os Dothraki, os Imaculados, que estão comemorando a vitória.
E vai subindo.
Ele sobe aquela escadaria... E é uma cena linda, porque aí a Daenerys chega e a Daenerys pousa com o Drogon. E quando o Jon Snow a vê,
Parece
que ela tem asas de dragão. Nossa, ficou, eu achei essa cena linda. Achei maravilhosa. Falei, nossa.
É um dragão mesmo, né? Be a Dragon. Você lembra da
Lady Olenna?
Lady Olenna falando, be a Dragon. Cara, a hora que eu vi aquelas asas atrás dela, eu, caramba! A gente pode reclamar de muita coisa em Game of Thrones nessa temporada. Mas tiveram uns takes visuais.
Sim.
Que os caras, olha. Os caras devem ter feito uma reunião, ó, o que a gente vai fazer pra galera ficar de boca aberta? Essa, com certeza, deve ter sido uma reunião que deixou os caras de boca aberta.
Sim, porque estão de parabéns.
Meu Deus, eu não tava esperando a hora que eu vi aquilo. E no cinema, né, ver aquele negócio gigantesco.
Nossa.
Cara, lindo.
Foi
lindo.
Demais.
E o discurso que você falou?
O discurso...
Eu não sei porquê, mas eu gosto tanto de ver a Emilia Clarke falando em valyriano, ou falando em Dothraki, né, que ela fala nas duas línguas ali, porque eu vi algumas entrevistas dela dizendo que foi muito difícil pra ela aprender a falar. E parece tão fácil quando você vê aquela mulher na tela falando aquilo. Nossa, que coisa fácil.
Sim. Eu entrevistei ela em Londres, né? Quando eu viajei em fevereiro pra entrevistar o elenco pra essa temporada. E ela falou...
Eu acho que eu morria, mas tudo bem.
Hã?
Eu acho que eu morria, mas tudo bem.
Ela sentou do meu ladinho, gente. Ah. É maravilhosa. E ela falou que Game of Thrones deixou ela muito mais confiante, porque justamente por isso, porque ela tinha que fazer esses discursos grandiosos em uma língua estrangeira para um monte de figurantes, para, sei lá, centenas de figurantes. Aí ela falou que isso, meu, ela conseguiu incorporar esse lado da Daenerys, esse lado super confiante na personalidade dela. Achei muito legal.
Eu imagino, cara, porque assim, é muito bonito ver ela falando esses discursos. Eu sempre gostei desses discursos da Daenerys. E ontem eu vi muita gente, durante muito tempo, muita gente criticou a Emilia Clarke. Ah, não é uma grande atriz, não sei o quê, não vou entrar nesse mérito. Mas ontem, especificamente no episódio de ontem, ela estava estupenda.
Ela deu show,
foi
maravilhosa.
Ela estava estupenda.
Essa cena dela do discurso, eu achei maravilhosa. Gente, se eu tivesse lá no meio dos soldados, eu também estava apoiando essa mulher. Porque, gente, foi incrível, ela convence.
Sim. E aquilo que eu mencionei. Você vê que ela não tá louca. Aquele lance, ela tá, não tá louca, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela manteve a promessa que ela falou pra esses caras lá atrás. Ela retoma isso, né? Falando, vocês falaram que ia me ajudar, a gente conseguiu, matamos os caras com roupa de ferro, nas suas casas, não sei o quê. E agora a gente vai além. E aí que você vai vendo que o sangue do dragão dela é muito forte. Né? Neste momento você vê que é fogo e sangue mesmo. Ela quer quebrar a roda do mamãe. Ontem eu finalmente entendi o que era quebrar a roda pra ela.
O quê?
Sabe? Porque sempre ela fala, eu vou quebrar a roda. Aí eu pensava, mas o que ela vai quebrar a roda? Ela quer ser a rainha de Westeros? Ela não vai quebrar a roda.
Não,
ela vai continuar com a roda. E ontem quando ela falando, meu, a gente vai pro mundo. Né? Porque ela fala de Winterfell a Dorne. De não sei o que, a Carf. Vamos pro Mar de Jade. Meu, essa mulher, ela quer dominar o mundo
tudo,
agora.
Sim.
Isso pra ela era quebrar a roda. Entanto que ela pede pro Jon depois, vamos quebrar a roda juntos. E ela, no momento que ela fala com o Jon, adiantando um pouco, mas só pra complementar, ela deixa claro o pensamento dela de que ela e eles são capazes, só apenas eles são capazes de fazer isso.
Sim.
Por quê? Porque eles têm o sangue de Valíria, porque eles controlam dragões. Mas ninguém no mundo faz isso. E se eles fazem isso, eles são os escolhidos.
Sim, e tem uma noção que ela fala, eu sei o que é o bem, e você também sabe o que é o bem. Mas e quem não sabe? Então essas pessoas não têm lugar. E você vê, eu acho que foi muito aquela questão, é que a série fala muito do poder, de como o poder corrompe, e foi isso. Assim, eu tenho muitas objeções a como eles fizeram isso. Porque eu achei que esse arco ficou capenga, ficou apressado, mas enfim.
Você falou a palavra total. Eu tenho a impressão que a temporada 8, eu vi um comentário ontem que eu não tinha parado pra me atentar. Parece que foi uma série dentro da série. Porque o que eles fizeram? Eles esqueceram várias coisas de 7 temporadas, tipo, quem é o príncipe escolhido. Eles não sabiam o que fazer com o Bran. Isso ficou evidente. Eles não sabiam mais o que fazer com o Bran desde a temporada 5. Porque não tinha mais um material de apoio e tudo mais. Então, eles ficaram perdidos nesse sentido. E aí, o que eles fizeram? Vamos pegar coisas simples que a gente falou de outras temporadas e vamos amarrar rapidamente agora. Então, por isso pegaram aquela uma frase jogada da Melisandre lá na temporada 3, foi o que fez a Arya matar o Rei da Noite. Então, eles pegam, eu fiquei mais com essa impressão mesmo, sabe? Parece que foi uma temporada de Game of Thrones dentro de Game of Thrones, tipo. Só que algo mais rápido. E aí, eu acho que se eles tivessem até feito uma temporada, mais uma temporada, aí talvez a gente até comprasse melhor a ideia do que aconteceu.
Sim. Não sei nem se precisava de uma temporada inteira, mas faz mais 2 episódios, gente. Só 2 episódios, sabe?
Eu fiquei com essa impressão que se eles tivessem explicado um pouquinho mais, não ia dar tanto burburinho que tá dando, porque tá... Em algum sentido, parece que ficou corrido. Você fica... Mas foi rápido.
Sim, e aí eu achei que a série tentou compensar isso nesse episódio final. Eles tentaram compensar isso no diálogo. Uhum. Só que já é too little too late. Porque tem ali a conversa do Tyrion com o Jon. Ah, vamos adiantar aqui um pouquinho, né? Que Tyrion vai preso, sim. Daenerys prende ele por traição. E o Jon Snow vai lá conversar e o Tyrion fala... Olha, porque a gente viu essa mulher matando vários homens maus. Aí ele vai elencando, né? E a gente comemorou. E isso,
a gente deu força pra ela.
A gente deu força pra ela e isso só deixou ela mais convicta de que ela é justa, de que ela tá fazendo bem. E aí ele fala assim, ah, se você... Ela acha que é o destino dela libertar o mundo.
Uhum.
Se você acreditasse nisso, você não ia matar todo mundo que tivesse o caminho?
Sim.
Ok, só que aí a gente cai naquela velha regra do cinema, né? Show, don't tell. Mostre, não conte. Porque ficou isso, ficou só contado. Ficou tipo a série, os showrunners falando, olha, a gente avisou, vocês que são trouxa aí.
Sim.
E não acreditaram.
Ficou então,
isso, eu achei meio até... Pô, vocês estão ofendendo a nossa inteligência, né?
Então, mas eu acho que eles fizeram isso pra deixar na cara mesmo. E essa frase dele é justamente pra deixar isso que você falou. Tipo, ó, enquanto ela tava matando pessoas que nós consideramos ruins, tava tudo certo, tava tudo lindo, e nós somos responsáveis por isso aqui. Eu acho que isso também é legal, porque ele, quando ele fala pro John, e mais pra frente o John, eu não sei se eu fiz a coisa certa, e ele fala, nós fizemos. Não foi o John que matou a Daenerys. Pelo menos o que eu entendi. O Jon foi o instrumento da morte dela.
Sim.
Mas quem matou a Daenerys foi um conjunto de situações e pessoas. Então quem matou a Daenerys foi todo mundo que apoiou ela e nunca ninguém falou nada pra ela, ao contrário, que ela podia estar fazendo alguma coisa errada. Enquanto ela não foi e matou inocentes, quando ela matava só homens maus, todo mundo, né? O Jorah apoiou, o Barth apoiou, Tyrion apoiou, todo mundo. O que matou ela foi o Trono de Ferro, que isso eu acho que foi muito, como eu posso dizer, o Drogon destruindo o Trono de Ferro, foi meio que um recado, ó, essa porcaria matou minha mãe, porque ela queria isso aí tanto que ela não senta no trono.
Não, ela só encosta, né?
O máximo que ela chega próximo do trono é isso, é relar no Trono de Ferro, ela não senta no trono. Então, ela foi morta por tantas coisas que o Jon Snow é só a ferramenta necessária pra matá-la. Né? Ele não é efetivamente o cara que decidiu... Não. Ele entendeu que, tipo, cara, é o que eu tenho que fazer.
É o dever dele. Aí tem aquela... Eu gosto muito dessa parte do diálogo dele com o Tyrion, que ele cita o Maester Aemon. O amor é a morte do dever.
Uhum.
Aí o Tyrion inverte. Talvez o dever seja a morte do amor.
Uhum.
Eu achei
a conversa
lindo.
Dos dois ali, gostei muito, porque me relembrou a primeira temporada, de quando eles começaram a fazer. Eu achei que em algum momento, e graças a Deus que eles não fizeram, que eles fossem brincar com alguma coisa, com o lance do bastardo de Winterfell, porque eles vivem se tratando assim, mas aquele não era um momento que cabia esse tipo de brincadeira, então eu fiquei preocupado. Falei, meu, se eles vão meter isso aí no meio, vai ficar estranho. Não colocaram. Eu acho que foi uma conversa muito boa.
Eu gostei
foi
muito também.
Argumento contra argumento, né? Um falava uma coisa, o outro rebatia, o outro falava, o outro rebatia.
Argumento eu acho uma palavra meio forte pra descrever o Jon Snow, né? Que o Jon fica ali, é minha rainha, ela sabe que é melhor.
Mas é porque ele
tá dentro do personagem.
Exato, exato.
Eu entendo, mas não é uma argumentação, né? Que ele fica ali, meio disco quebrado.
Quando ele puxa o negócio do Aemon, eu gostei bastante.
Eu adorei esse momento.
Eu gostei bastante,
eu
porque é uma das melhores frases de toda a série. Lá no começo, quando ele fica sabendo que o pai dele tá preso em Porto Real, que o irmão dele tá indo pra guerra e tudo mais. E ele quer, porque quer deixar a Patrulha da Noite pra ir defender a família. E aí o Aemon, cara, o amor realmente é a morte do dever. E aí é quando ele fica sabendo do Aemon, que ele é o Aemon Targaryen, né? É nesse momento que ele se revela o Targaryen. E só pra linkar aquilo que eu falei mais cedo, mais pra frente, o que ele fala pra Dany? Também remetendo ao Aemon Targaryen. Quando ele chega e fala assim, você viu as crianças? Even the little children. Ele usa exatamente essa frase. É exatamente a mesma frase que o Aemon Targaryen fala pra ele quando ele ficou sabendo que o Montanha matou os cílios do Rhaegar. Ele usa exatamente a mesma frase. Ele fala assim, even the little children. Até mesmo as pequenas crianças. Então ele sente a mesma raiva que o Aemon sentiu quando ficou sabendo que mataram os sobrinhos, os netos dele. Não vou lembrar agora exatamente. Mas enfim, que são parentes dele.
Sim.
Então ele usa exatamente essa mesma argumentativa com a Dany, falando, até as crianças. Que foi exatamente o que os nossos inimigos fizeram quando você era criança. Mataram as crianças. Né? Os filhos da Elia Martell, que joga na parede e tudo mais. Nossa, então eu achei bem legal ele usar essa... puxar essa mesma coisa.
Não, muito bacana mesmo. E é isso, essa conversa acontece ali na sala do trono. E quando começa, você já vê que... Você sente que o Jon Snow vai realmente, né, cumprir o dever dele. Eu fiquei muito com essa sensação, eu tava só esperando. Porque pra mim também não faria sentido ela morrer pelas mãos de outra pessoa. E você vê que ela se mantém ali, eles têm essa conversa, ele fala, mas gente, mas as crianças, né? E ela fica, não, mas a gente não pode mostrar misericórdia, a gente não pode esconder atrás disso, a gente tem que ser forte, porque os homens que são leais a este mundo velho não vão caber no nosso mundo. E você vê que ela tá plenamente convicta
daquilo. Ela sabe o que ela tá fazendo. Sim. Ela acredita, cai naquele negócio que o Tyrion falou, né? Volta naquele disco. E é aí que eu acho que ficou legal, porque eu acho que ele lembra exatamente do que o Tyrion falou. O Tyrion falou que ela tá convicta mesmo. Ele tenta convencer ela, né? Ele tenta, não, a minha esperança é eu falar pra Dany, e tudo que ele tava esperando que ela falasse era algo contrário do que ela fala. Ele tava esperando ela falar, não, você tá certo, vou ser clemente, vou mostrar pra eles que eu não sou essa doida que eles estão achando. E ela fala justamente o contrário, ela reafirma o que o Tyrion falou. Ela, não, eu sei o que é que tem que ser feito. Eu e você, e mais ninguém. Né? Porque a hora que ela fala é, não, eu sei o que é bom, você sabe o que é bom. Ah, e os outros que também acham que sabem o que é bom? Eles não têm escolha. A palavra dela, eles não têm escolha. Eu tenho escolha e você tem escolha. Os outros não têm escolha.
Uhum.
Nós temos dragões. Aqui, grandinho. Sabe? Os outros não têm, então é a gente que escolhe por eles. E é aí que eu acho que ele se liga. Dá ali.
Um clique,
o Tyrion,
né?
Realmente...
É,
tava falando a verdade.
Aí ele dá aquele beijo.
Que ele fala, né? Você sempre será minha rainha.
Uhum.
Né?
Aí eles se beijam e...
E esse é o final agridoce. No meu entendimento, o final agridoce não é nem ele voltar pra muralha. O resultado dele voltar pra muralha é só mais um negócio cíclico de novo. Lá vai o Jon Snow pra onde ele tem que ir. Pra onde vão mandar ele. Mas o final agridoce é o lance de que no coração dele, ele não sabe se ele fez a coisa certa. Ele fala pro Tyrion isso, ó. Eu não sei se eu fiz a coisa certa. Eu não sinto que foi a coisa certa. É meio que um paralelo que o Martin gosta muito com o Senhor dos Anéis. Que é o que o Frodo sente também no final do Senhor dos Anéis. Eu não sinto que eu salvei a Terra-média. Porque ele realmente não salvou a Terra-média. Quem salvou a Terra-média foi o Gollum. Né? Que brigou com ele e cai com o anel lá.
É, e nos livros, quando ele volta pro Condado, tá o caos, né?
Uhum.
Então, realmente.
Então, o Jon Snow, esse é o final agridoce dele, né? Ele, tipo, tá, eu fiz o que falaram que era o certo, mas eu não sinto que era o certo. E aí?
É, ele fez o dever dele, só que a que custo, né? E aí, essa cena não mostra, né, assim, explicitamente ele enfiando a adaga
no peito
dela, né? Mostra ali depois, e é quando ela cai. E aí, nossa, gente... Então, a cena que me fez chorar, que quase me fez chorar... Foi
essa
a do
também.
Drogon, Não, não foi nem essa, foi a reação do Drogon. Quando ele começa a gritar, ele aparece lá e ele cutuca.
E mexe nela, né? Tipo, você tá viva? Mãe, você tá viva?
Eu fiquei muito triste, porque eu falei, ai, gente, tadinho, ele perdeu a mãe, perdeu todos os irmãos, não tem ninguém.
E
muito triste.
E uma coisa que eu reparei depois, a temporada toda deu spoiler pra gente do que ia acontecer no final.
Como
a temporada
assim?
Inteirinha, tem um pôster, que é o pôster do Trono de Ferro, com os olhos do Drogon.
Ah, é verdade.
Tipo,
verdade.
É um spoiler muito grande que o Drogon tava, ia destruir aquele negócio, cara.
E achei apropriado. Eu achei apropriado o Drogon.
Eu achei demais.
Descobrir. Achei
eu achei
foda.
Demais. O Balerion, o antigo dragão maior, foi quem forjou o trono. E o Drogon foi e destruiu o trono. Né? Tipo, um dragão forjou e um dragão destruiu.
Um dragão destruiu, sim.
Eu achei demais. Eu achei muito bonito. E o trono se desfazendo ali, cara. Caramba, cena fantástica.
Foi linda a cena.
Cena fantástica. Depois ele indo embora pra Valíria, eu tenho certeza que ele foi embora pra Valíria. Se você está com dúvida, ele foi pra Valíria, eu tenho certeza.
Carregando a Daenerys.
Ele foi pra Valíria.
Tadinho.
O mesmo lugar que ele tava lá, acho que na quarta temporada, que o Jorah e o Tyrion vê ele passando, né?
Sim. Então. E aí, né, esse evento, esse assassinato, que acontece até relativamente cedo no episódio, eu achei. Daí corta pra... A gente tem uma passagem de tempo ali de algumas semanas... E já vai pro conselho ali dos lords e ladies pra descobrir, pra decidir o que vai ser feito do Tyrion e do Jon Snow, que são dois prisioneiros.
Sim.
Aliás, antes da gente entrar nisso, eu senti falta. Você não sente falta de um embate entre o Jon Snow e o Verme Cinzento?
Então, eu fiquei pensando nisso.
Ah.
E teve muita gente que também que levantou, tipo assim, por que, que o Verme não matou o Jon já?
Porque ele poderia, porque não tinha ninguém.
Então,
não tinha um governante lá.
Mas a minha explicação, tá? Pelo que eu entendi, aí é um achismo total.
Diga.
O que eu entendi é que é o seguinte, o Verme Cinzento, ele nunca foi um cara que toma decisões. Ele é um líder, mas ele é um líder estratégico depois que ele recebe ordem.
Sim.
Então, por isso que inclusive ele tava matando os soldados, porque a Dany mandou ele matar os soldados, eu vou matar os soldados. Se ela mandar eu matar qualquer pessoa, eu vou mandar. Eu vou fazer. Então, ele é um executor. Ele não é um cara que decide. Então, eu acredito que quando ele pegou... ele já tinha o Tyrion preso. Que, né, já tinha, a Daenerys já tinha mandado prender ele. E ele pega o Jon. Provavelmente, ele falou, o que, que eu vou fazer com esses dois agora? Eu não tenho mais a rainha pra falar. Então, ele leva pra esses lords que, em teoria... ó. Só que é o seguinte, eu quero justiça. Ele vai com esse intuito. Apesar dele não ser um cara que decide... Ele deixa claro que ele precisa de uma justiça. Por tudo que ele serviu a Daenerys Targaryen.
Sim. Olha, faz sentido.
Entendeu? Então, tipo, eu não sei fazer. Eu não vou matar esse cara porque eu não sou um líder. Não do jeito que vocês são. E ele sabe que se ele fizer isso também, ele não é trouxa. Ia começar uma nova guerra.
É. Sim,
então,
ia
só que é o seguinte, eu quero alguma coisa. Algo vocês têm que me dar. Então, eu entendo mais dessa forma,
sim,
sabe?
Mas eu acho que a série poderia ter mostrado pra gente o momento que o Verme Cinzento encontra lá o Jon Snow. Tipo, mano, o que você fez? Porque ele perdeu a Missandei, que era a amada dele.
Uhum.
Ele perdeu a Daenerys, que era a rainha dele. Mas eles tinham uma relação afetiva,
sim,
também.
Ele amava a Daenerys.
É, eu queria ver como ele iria reagir
aí
aqui.
Aí é um negócio muito importante. Todo mundo amava a Daenerys.
Sim. É, o Tyrion admite, né, no diálogo.
O Tyrion amava a Daenerys.
Snow,
o Jorah
amava
a Daenerys. Missandei amava a Daenerys. Verme Cinzento amava a Daenerys. Jon amava a Daenerys. Todo mundo amava a Daenerys.
Mas pra avisar que ela tava fazendo cagada,
todo
ninguém
mundo,
quis avisar, né?
Entendeu?
Deus tá vendo.
Todo mundo.
Deus tá vendo.
Todo mundo era, né? Tinha, o meu coração era, eu acreditei nela, não sei o quê. Então, é o lance do amor de novo, né? A galera ali, ah, o amor, não sei o quê. E cai no que você falou. É, se deixaram levar tanto pelo sentimento de caramba, como essa mulher é fantástica, não sei o quê, que na hora que se ligaram que deviam ter feito diferente, já não tinha mais como fazer diferente.
É. Exatamente.
Sabe? E, né, o amor destruiu a vida dela. Nesse quesito, o amor destruiu a vida dela.
É, porque veja bem, se ela tivesse chegado lá em Westeros, ido direto pra Fortaleza Vermelha... Beijo, tchau, Cersei, né? Já tinha acabado a
que
série.
Que eu acho que é o que devia acontecer. É isso que eu vivo falando. Ela devia ter chegado em Westeros. Jon Snow. Ai, vamos lá comigo, Daenerys. Jon Snow, vai lá se resolver, meu filho. Eu vim aqui pra conquistar essa parada.
Sem tempo, irmão.
Tá? Eu te encontro lá em cima. E devia ter sarrado todo mundo com três dragões.
Sim.
Pronto, ó, acabei com esse negócio aqui agora. Eu sou a dona desse negócio, já era.
Exato, mas aí, né, teria acabado temporada passada, enfim, né, não vamos entrar neste mérito. E aí a gente vai pro conselho, que é quando começam as coisas que mais me incomodaram no episódio. Que primeiro, chega lá, o Verme Cinzento leva o Tyrion, tudo bem. Aí então, chega-se num consenso de que precisa de um rei ou de uma rainha. E tem aquela cena muito constrangedora do Edmure Tully se voluntariando pra ser rei.
O melhor é a Sansa. Tio, se senta aí, vai, na boa.
Isso aí eu amei.
Fica na sua aí, vai, meu irmão.
Mas, gente, desnecessário. Totalmente desnecessário, né? Porque, gente, você não aparece na série há muitas temporadas. O que, que você tá querendo virar rei,
mas
meu anjo?
Eu entendi o que eles quiseram com isso. Do tipo, cara, esse cara é tão idiota que ele sempre faz essas coisas, essas piores decisões, né? E, de novo, a coisa cíclica. Você acha que esse cara ia aprender? Por um momento, eu achei que ele ia levantar. Eu torcia quando eu vi ele levantar. Eu falei, nossa, ele vai apoiar a Sansa. Eu pensei assim, ele vai falar da Sansa.
Eu também achei.
E aí ele começa a falar. Eu falei, meu, o cara não aprendeu, meu irmão. Ele é o mesmo idiota que errou a flecha no funeral do pai. Ele não aprendeu nada. E aí vem a Sansa, né, tio?
Cala a boquinha.
E aí ele bate com a espada, fica todo perdido, né? É aquele mesmo idiota, de novo, da flecha. Ele não mudou nada.
Mas é que o que me incomodou é que eu achei que foi uma transição meio... Porque a gente saiu de um momento mega dramático. Aí, de repente, tá ali, olha esse alívio cômico.
Uhum.
Aí eu achei que ficou um pouquinho forçado. Me incomodou um pouco. E aí a gente vai pro Sam... Que ele tenta ali, né, coitado, emplacar uma democracia em Westeros.
O Sam, ele tá milênios à frente do tempo que ele tá. Ele não, né, é impossível. É, eu imaginei que ele ia falar aquilo. E o jeito que a solução que deram, né, todo mundo rindo dele, é a única coisa que podia acontecer, né? Porque ninguém ia apoiar aquilo
mesmo.
Não,
claro que não.
Ninguém ia apoiar. Ah, não, isso todo mundo vai escolher. Né? Eu gostei muito de ver o Lino Facioli ali.
Sim.
O Lino tava ali, cara. Ele tá bonitão, hein?
Gente, eu fiquei passada com as pessoas. Todo mundo falando, gente, o Robin Herring cresceu.
É, todo mundo. E hoje de manhã, inclusive, eu vi ele no Twitter fazendo uns posts. E todo mundo tá falando, todas as matérias falando assim, de como ele ficou bonito. Cara, é o mesmo?
Mas
não sei
ele ficou
o quê.
Bonitinho
ele ficou
mesmo.
Bonito mesmo.
Ficou muito bonitinho.
Tá muito bonito.
A gente pode falar isso, né? Ele tem 18 anos. Já a gente pode falar que tá bonitinho.
Pode, tá bonito.
Tudo bem.
Eu já falei isso pra ele, cara, você tá um cara bonito, bem bonito mesmo. E eu gostei de ver ele ali, né? É, eu tava esperando ver ele faz tempo, porque eu ficava pentelhando, você vai aparecer? Ele falou, ah, então, não posso falar, né? Mas eu gostei.
Fim do mistério.
Gostei. E assim, lógico, não aparece tanto, mas eu fiquei feliz de pelo menos lembrarem, se colocar o Edmure ali, né? Se não tivesse o Robin, aí eu fico, peraí, colocam o Edmure, mas não vão colocar o Robin Arryn, vocês estão de brincadeira, né?
É, não, aí ia ser sacanagem.
Aí ia ser sacanagem. Mas ele aparece e foi legal.
E arranjaram até um príncipe de Dorne, né? Porque
colocaram
o Varys falou, tem um príncipe de Dorne. Uhum. Aí enfiaram um cara lá aleatório, que a gente não sabe nem o
nome. Já que não tem
a
Arianne Martell, né? Esqueceram que existe a Arianne Martell na série.
Ai, gente...
Mas tá lá, aparece o príncipe de Dorne. É. O Gendry tá ali também.
O Gendry tá ali,
né?
Sim.
O Senhor de Ponta Tempestade. Acho que deviam ter dado mais destaque pra ele nesse conselho.
É, tadinho, ele entrou mudo e saiu calado, né?
Já que ele é o bastardo do Robert Baratheon, que não é mais bastardo. Agora é o Senhor de Ponta Tempestade. É um dos maiores lords.
Sim.
Então ele deveria ter um impacto maior ali no que falaram. O Davos sendo Davos, não tem como não amar Davos.
Ai, Davos, né? Muito
fofinho. A hora que ele vota, é muito bom a hora que ele vota. É, ai, ele. Eu não sei como, mas ok. Ai,
não sei nem por que eu tô votando. Votar, né?
Eu adorei.
É, porque aí eles... O que que eles resolvem, né? Ah, então não vai mais ter rei hereditário, vai ser escolhido aqui.
Uhum.
E o Tyrion indica o Bran. Porque ele fala, ele faz todo um
discurso.
Das histórias
e tudo mais.
Exatamente, sobre
isso
o poder
que mais
das
histórias. Isso me incomodou. Isso... Me incomodou bastante.
Me incomodou.
E me incomodou bastante por conta da frase que o Bran fala, porque pra mim ficou evidente que eles não sabiam o que fazer com o Bran. Tipo, ó, o Martin não deu pra gente base do que fazer com o Corvo de Três Olhos, e isso ferrou todo um plot gigantesco.
Todo
um
arco.
Ferrou o que fazer com o Bran, ferrou o príncipe prometido ou a princesa prometida, ferrou tudo. Porque a gente não sabe quem é o Bran de verdade. né? Ele ficou sendo só o cara que, tipo, ele nem mostrou os poderes ontem. Falei, cara, ele vai orgar em alguma coisa? Vai mostrar um flashback de alguma coisa? Simplesmente não, ele só virou mais um cara ali. E aí ele fala uma frase pro Tyrion que dá a entender que era o plano dele desde o começo.
Sim, mas não... Que ele fala... Ao Tyrion falar, você topa? Ele, ai, por que você acha que eu cheguei até aqui?
Entendeu?
Mas tipo, a gente não teve uma construção que levasse a isso.
Isso eu achei...
Ao longo da série.
Foi isso que me... Assim, isso me deixou decepcionado.
Isso eu achei bem ruim.
Foi o que eu realmente, quando eu saí do cinema lá e falei... Cara, o lance do Bran não me desceu.
Não, eu achei que ficou forçado. Porque a gente sempre viu... Ele falando ao longo da série, não, eu sou o Corvo de Três Olhos, então eu não governo, eu não faço nada, vocês se virem aí, eu sou só aqui o guardião das memórias, etc, etc. Aí ele, ah não, mas era o plano o tempo todo, como assim você não sabia?
É, então, eles realmente, pra mim isso que ficou evidente, que eles não tinham mais o arco do Bran, eles não sabiam o que fazer e tipo, vamos colocar ele ali e pronto.
É, eu achei bem capenga, achei que... Que isso, foi apressado, não teve uma construção, o Bran fez pouca coisa nessa temporada. E ele, basicamente, todas as cenas dele, ele repetiu alguma variação da frase você estava exatamente onde você deveria estar.
Exato, ele usa o lance do destino pra validar tudo.
Então, é tipo, poxa, ele é o Corvo de Três Olhos, né, que sabe
tudo.
Uma
coisa que eu gostei foi o símbolo novo lá na armadura. Da Brienne, do Podrick, que você viu? Que é o corvo.
Eu não reparei.
Você não reparou?
É o corvo.
É o corvo. Ah. O símbolo deles lá agora, porque cada vez um rei escolhe alguma coisa, né? Então agora, como é o corvo, dá pra você ver que é aquele corvo da temporada 1 que eles usam como divulgação.
Sei.
Só que agora platinado aqui, bonitão. É muito bonito.
Aliás, Brienne, chefe da Guarda Real, eu amei muito.
E pra quem tiver paciência, pare... No, quando ela tá com o livro aberto e leia tudo que tá escrito lá do Sir Arthur Dayne, do Barristan Selmy e tudo que ela escreve do Jaime Lannister.
Você leu?
Eu li.
Mas você achou pra parar?
Eu cheguei em casa ontem, aí eu fui lá e fui parando.
Ah, muito bom.
Vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Mas, cara, tem muita coisa legal escrita ali.
Ah, é legal.
E o que ela escreveu sobre o Jaime ficou muito bonito. Não é só aquilo que eles colocam. Ela escreveu mais coisas.
Ah, que demais. Vou ver depois. Mas voltando pro Bran, eu acho muito legal da cena em que os lords estão votando pra ele, né, aprovando a eleição dele. E aí todo mundo fala sim, sim, chega na Sansa, a Sansa para. Eu falei, ixi, será que ela vai falar, não, meu anjo, eu vou ser a rainha aqui dessa porra toda? Mas não, ela pede a independência do norte.
Que é o que ela vem falando desde o começo, né?
Eu achei demais aquilo, eu achei um ótimo momento da Sansa. Eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz dela como rainha do norte.
Sim, inclusive a coroação dela eu achei muito bonita.
Nossa, foi linda.
É, remetendo ao The King in the North, agora é The Queen in the North.
The Queen in the North.
É, e eu achei o jeito dela falar assim, eu te amo muito, irmãozinho. Vou sempre te amar, mas eu prometi pro norte.
Sim.
Que a gente ia ser independente. Eu briguei com o Jon, eu arrumei uma treta com a Daenerys. Por conta disso. Né? A Daenerys tá morta. Mais um dos motivos da Daenerys tá morta é por conta disso também.
Sim, porque a Sansa arrumou a treta.
A Sansa arrumou uma treta.
Pro Tyrion, que,
entendeu?
E deu
Daenerys morreu por conta disso também. Não só por conta disso. Mas
sim,
isso teve uma grande influência.
Claro.
Porque o Tyrion usa isso contra o Jon, né? E suas irmãs vão se ajoelhar? Então, se chega ali no final e ela não fala, tipo, meu, eu prometi, ia ficar meio estranho. Ela passou essa temporada toda falando que o Norte tinha que ser independente, chega lá, ela... Ah, não. Beleza?
Não, eu achei ótimo.
Eu achei legal.
Eu achei legal. Muito legal. E é isso, né? E aí, Bran, como rei, decide mandar o Jon Snow pra Patrulha da Noite. Que seria uma punição aí meio termo, porque não mata o Jon, como o Verme Cinzento queria, mas também não deixa ele livre.
É, eu gostei desse encerramento do Jon Snow, que, primeiro, condiz com tudo que aconteceu da vida dele.
Sim.
E sempre alguém decide o que vai ser o futuro dele.
E ele é empurrado, né?
Nunca é ele que decide. Né? A única até mesmo ir pra Patrulha da Noite, tem muita gente que acha que ele decidiu ir, ele queria ir, sim. Mas no livro isso fica bem mais claro, que o Ned, mesmo que ele não quisesse, o Ned iria mandá-lo. Porque a Catelyn tinha exigido que ele não ficasse mais ali. Então é meio que até a primeira decisão dele não foi uma decisão, ele tinha que ir pra lá. Então tudo que ele fez na vida foi decisão de alguma outra pessoa. Então ele foi pra patrulha porque o Ned mandou. É, ele matou o Corin meia mão porque o Corin mandou ele Sim. ser morto. Ele virou um selvagem porque o Corin mandou ele fingir que era um selvagem. Ele virou o Senhor Comandante porque o Sam transformou ele em Senhor Comandante. Nunca foi ele que Nunca fez alguma ele, coisa. Foi sempre... Ele foi outros. Mandado, né? E pra encerrar o arco dele, ok, você vai voltar pra lá, você vai fazer isso. E eu gostei do que aconteceu, porque agora é uma muralha diferente, né? Não existe mais White Walkers, não existe nem a lenda dos White Walkers. E eles estão junto com os selvagens. Então ele meio que virou um rei pra lá da muralha também agora, né? Ele tá como senhor comandante, mas ele foi pro além da muralha. E ele agora, ele meio que domina todo o norte também. Não é só a muralha. Ele tá ali com o Tormund, foi pra lá, começou... Eles entram no meio das árvores, ou seja, vão repovoar aquele negócio.
Sim.
Vão pegar os castelos ali da Patrulha da Noite, vão repovoar tudo. É uma nova patrulha. Né? Uma patrulha feita de selvagens, inclusive.
Verdade, é. Que acabou aquela guerra fria, né, que tinha entre os selvagens.
É uma patrulha feita de selvagens agora. E finalmente a gente vê o Ghost, ele abraça o Ghost.
Sim, ele dá carinho pro Ghost.
Finalmente.
Finalmente. Ai, ok, tudo bem, você não é um pai de pet tão ruim assim.
E o Ghost tá bonitão, hein?
Sim, tá
bonitão. Sem orelha, tadinho. Hora que eu vi, cadê a orelha do Ghost, tadinho?
Mas ele tava mais bonitinho mesmo, tava Sim. mais arrumadinho.
Sim, eu adorei. É, mas eu acho que condiz... E aquele... Voltando ao negócio cíclico... Qual que é a primeira cena de Game of Thrones? É abrindo o portão da muralha
Sim.
e os caras passando. Qual que é a última cena ali, quase? Eles também, eles fechando o portão da muralha, Jon Snow olhando e eles entrando no meio da floresta e acaba,
Sim,
né? Então
foi lindo.
É cíclico.
Achei muito bonita essa cena.
Começou com isso, terminou com isso, né? No mesmo lugar. A última cena é no mesmo lugar que aconteceu a primeira cena de Game of Thrones.
Sim.
Eu achei isso bem legal.
Eu achei muito legal. Aí, dos encerramentos, falta a gente falar de quem?
Sansa, que a gente comentou,
Sansa,
né?
Sansa do Reinhard. Arya. Resolveu viajar para ver o que está a oeste de Westeros.
A Arya, ela fez algo quase com o que eu imaginava. Em vez dela virar uma mercenária, ela pegou um barco, né? Tipo, o que tem pro lado de cá, já que ninguém sabe?
Eu achei muito legal. Isso achei totalmente condizente.
Condizente com ela. Ela é aventureira.
É.
Né? Ela sempre quis descobrir as coisas.
É, e ela não tinha mais ninguém pra se vingar. Então, meu, vou aqui embarcar
nessa demais.
Jornada.
Eu achei demais.
Achei muito legal.
E eu gostei muito da tomada quando mostram cada um se trocando pra fazer, né? A Sansa pra ser coroada, o Jon pra ir ali com os selvagens e a Arya indo pro barco.
Eu achei que ficou linda essa montagem. Ficou bem bonita.
E a Arya tá linda ali, cara, com aquela roupa, aquele cabelo. Ela é o Ned Stark, cara. Ela é a reencarnação do Ned Stark, aquela mulher. Aquele cabelinho dela, não sei o quê. É o Ned Stark. É o Ned Stark aventureiro.
Sim.
Sabe? É incrível. É incrível como ela consegue lembrar o pai. Eu achei fantástico. Achei fantástico. O Xambin deve estar orgulhoso da menina. Que ele... Já vi várias entrevistas dele dizendo que a Arya é a filha preferida dele.
Ai, que fofo.
Então... Cara,
deve estar feliz.
Deve estar feliz. E ele torcia pra algum Stark sentar no trono?
Ah, então, de certa forma resolveu,
e aí,
né?
E agora a verdade, né? Os Starks mandam na porra toda mesmo.
Verdade. Sim.
Tem o Bran com os seis reinos, a Sansa no norte, Jon Snow na muralha e além da muralha. Todos Stark.
Os Starks.
Tudo ali é dos Stark agora. Pra quem achou que os Starks estavam mortos aí nas outras temporadas. Aí.
Sofreram tanto, mas agora, né? Teve alguma coisa boa pra eles, pelo
Ficou
menos.
Tudo
né?
pra eles. E tem uma nova vindo descobrir a América.
É. Tá bom, né? Acho que tá legal. Acho que compensou um pouquinho. Ai, né? Acho que é pra fechar nosso recapzinho, só falar do Bran, que terminou ali mostrando ele no pequeno conselho. Que é. Tem o Tyrion, que é a mão. Bron virou o mestre da moeda. E tem ali...
Brienne. Eu não entendi o que a Brienne virou.
Eu acho que ela é chefe da guarda real.
É só a chefe da guarda real. Ah, ele faz parte ali mesmo, tá certo.
Não,
chefe da guarda real senta no conselho, tá certo.
É. E aí, o...
O Podrick que virou o Sir.
Sim. E o Sam tá lá no conselho também. Aí o Bran, ele fica um minuto no conselho, né? Ele chega, gente, vocês acharam um dragão? Não, ainda não. Ah, tá, eu vou tentar procurar, tá, gente? Tchau. Vocês resolvem aí.
Que é o que os reis fazem, né?
É.
É o que os reis fazem, a gente não participa desse negócio.
Ai, gente. É, aí assim. Teve aquele momento que até comentei que as piadinhas meio zorra total ali do Bron, eu achei bem fora do tom.
E não. Tem um negócio que não explicaram. O Sam virou um arquimestre. Tá, arquimestre não pode ter filho, ele engravidou a Gilly.
Verdade, né?
Mudaram? O Bran mudou as regras? Pode ser.
Pode ter mudado.
Mas tá lá, ele
um jeitinho
tá lá, ele é um arquimestre.
É.
E ele tem dois filhos, o primeiro lá da Gilly e depois o que ele que engravidou ela, então.
Ai, gente do céu.
Tem algumas coisinhas que eles acham que a gente não vai perceber, mas a gente percebe.
A gente percebe. Vamos subir a nossa trilha, então, pra gente encerrar esse ciclo, falando nossas opiniões aí de uma maneira mais geral do episódio. Vamos começar com o áudio da nossa convidada, a Camila?
Vamos falar um pouquinho desse episódio final de Game of Thrones, que foi um episódio surpreendente. Acho que o desfecho da Daenerys foi muito surpreendente, principalmente porque havia uma grande dúvida de quem a Daenerys tinha se tornado, né? Quem será que ela ficou louca? E eu não acho que ela ficou louca, pelo menos não do jeito que nós esperávamos que ela ficasse louca. A Daenerys, ela teve um delírio muito grande de poder, mas ela estava muito consciente ali quando ela fala com os Dothraki, quando ela fala com o Jon. Então, eu acho que para nós que esperávamos, ou pelo menos eu esperava, como que vai ser essa loucura da Daenerys, ela não se tornou o pai, ela tá muito longe de ser o Rei Louco. Na verdade, ela tá muito mais consciente do que o Rei Louco esteve no final de sua vida. Então, a morte da Daenerys é uma coisa ali, da forma que foi, é uma traição que dói muito nos fãs, né? Porque o Jon, ele beija ela e no meio do beijo ele apunhala. E eu acho que poderia ter sido construído de outra forma, acho que poderia ter sido construído alguma batalha, alguma coisa. Da forma que foi, eu realmente não gostei. E os demais encerramentos, alguns foram bons. A questão do Norte ser independente, agora são 6 reinos, não 7 reinos. O Reino do Norte é independente. É uma coisa muito positiva. A Sansa merece estar ali onde ela está. O encerramento da Arya também é muito bom. A Arya, ela cumpre a promessa que ela gostaria. Ela fala um dia que ela gostaria de ver o que há a oeste de Westeros, que é onde os mapas terminam, não se sabe o que tem ali. Eu até fiquei em dúvida ali naquele final se ela ia, se ela tinha entrado naquele pequeno conflito com a Yara Greyjoy para depois elas se tornarem amigas e tudo. Mas na verdade a Arya, ela montou o próprio barco ali com o logo dos Starks na frente, na proa, na bandeira. Então, ela vai sozinha e isso é muito legal. Ela é uma exploradora, ela quer conhecer o mundo. E eu acho que esse final é muito bom pra ela. Agora, o final de quem ficou no trono, né, gente? Meu Deus do céu! E aí é estranho, é curioso. A série não responde isso, mas é curioso porque quando o Tyrion chama o Bran, ele dá a entender que ele já sabia que ele ia ficar no trono. E você olha, nossa, mas será que ele fez tudo isso pra ele terminar no trono? Não por uma questão ali de desejo de poder, mas porque ele sabia que ele ia ser a única pessoa. Eu não entendi. A frase ficou um pouquinho solta e eles não retomaram isso. Mas é uma coisa que destoa da série. E aí muitas pessoas vão falar, Game of Thrones é isso. Game of Thrones é você não ter o que você espera, não ter o final esperado, é essa quebra. Só que eu acho que existem quebras de expectativa, que elas fazem sentido dentro da narrativa, e aí quando elas fazem sentido e essa quebra vem, você fica, nossa, eu jamais teria pensado nisso, meu Deus do céu. E tem a quebra de expectativa, que ela é uma quebra que não condiz dentro da história, que essas quebras que Game of Thrones vem fazendo nas últimas temporadas, que você só tira uma coisa da manga, sem explicar muito, sem ter indicado isso em algum momento. E isso eu acho ruim, porque o público, não adianta eles quererem, os showrunners, os produtores, enfim, os roteiristas, quererem reinventar a roda. As obras de entretenimento, elas têm ali alguns padrões que elas seguem durante um período, e esses padrões são importantes porque eles entregam o que a gente chama de recompensa. Então você assiste uma coisa por anos e você espera uma recompensa, no sentido de que este final será condizente com o que a série me apresentou. Se você quiser subverter aquilo, mas você tem que subverter dentro da própria narrativa. E eu acho que eles só entraram na ideia de, ah, vamos pegar a pessoa mais improvável. Eu ainda estou muito curiosa com os livros, sobre como Martin vai resolver isso nos livros. Eu acho que o final deve ser bem parecido, eu acho que o caminho vai ser diferente. E a cena final, gostei. Apesar de achar um retrocesso, o John voltando para a Patrulha da Noite. Mas ele está entre o povo livre, um povo que o ama. Você vê que ele anda ali pelo povo livre, as pessoas olham sorrindo para ele. Então as pessoas o amam, ele está no meio de pessoas que o amam. E ele vai para além da muralha. Agora não tem mais o perigo ali dos caminhantes brancos, dos selvagens e coisas assim. E remete muito ao primeiro episódio da primeira temporada, a primeira cena, inclusive. Porque a primeira cena do primeiro episódio é realmente quando os patrulheiros vão além da muralha e encontram os primeiros caminhantes brancos ali. E agora, o último episódio da série é eles indo novamente para aquele território. Agora é diferente, agora com árvores, agora povoado com vida e não mais com morte. Enfim, acho o episódio bem mediano. A gente espera muito de um episódio que vai encerrar uma série tão grande. Acho um episódio bem mediano. Agora fico no aguardo dos livros. Acho que é isso aí, galera. Obrigada.
Obrigadão, Camila.
Valeu.
E eu concordo muito com ela quando ela diz que essa questão de você querer subverter a narrativa dentro das próprias regras dela. Uhum. Porque isso sempre foi uma coisa que Game of Thrones fez muito bem. Por exemplo, Ned Stark na primeira temporada. A morte dele foi chocante, foi uma reviravolta, porque ele era o protagonista. Porém, a série deu os indicativos de que isso ia acontecer. Ela preparou o terreno para isso. As reviravoltas dessa temporada, eu sinto que não. Que isso não foi feito. Elas não foram construídas com o mesmo cuidado que a série tinha nas primeiras temporadas. E isso foi o que mais me incomodou. Aí, tanto na questão da Daenerys, da descida dela, né, para essa personalidade aí mais tirânica, tanto com o Bran rei, porque ficou uma coisa jogada.
O que mais me incomodou mesmo foi o lance do Bran. A Daenerys eu consegui até engolir mais. O lance da morte dela, eu até gostei também. Eu entendo do pessoal ficar bravo porque foi uma traição e tudo mais. Mas eu faço até uma ligação com o Jaime. Que o Jaime era o Kingslayer, que ele foi e matou o Aerys. E o Jon virou um Kingslayer também, né? Ele também Sim. foi lá e matou
matou a rainha.
A rainha.
Sim.
Então, ambos são Kingslayer, se a gente parar pra ver nisso. E ambos fizeram isso por motivos que eles consideram nobres.
Por um bem maior, né?
Ambos fizeram por isso. O Jaime se defende falando, eu fiz isso porque pediram a cabeça do meu pai, então eu matava meu pai, eu matava o rei. E além disso, esse cara ia matar 500 mil pessoas, então eu matei ele. O John, dentro daquele contexto, ele acreditou naquele momento que o melhor era eliminar a Dany. E ele sabia o que ele ia sofrer por conta disso. Ele não é um idiota nesse ponto. Apesar dele não saber de nada, né? John Snow, you know nothing. Ele sabia, o que esperava por ele, que no mínimo ele seria morto. Ele falou, eu vou ser morto depois disso, mas tudo bem, é o que eu vou fazer. Mas realmente dói, assim, é uma traição que por mais que você entenda, você fica, mas é a Dany, eu acompanhei ela.
Sim.
Né? Mas o lance do Bran realmente não foi construído. O lance do Bran não foi construído e foi o que realmente me incomodou. Eu falei, o Bran... E eu já não sei nem mais... Durante muito tempo eu acreditava que o final do livro ia ser igual ao final da série. E eu fico me perguntando, o Martin vai colocar o Bran mesmo como rei? Ele vai ter que explicar muito bem isso, mas muito bem. Porque em nenhum momento nos livros até agora
dá indicação
disso também. É bem complicado.
Ele, assim, tem dois livros, né, que ele tá escrevendo. Teoricamente ele tem espaço pra traçar esse caminho aí de uma forma crível. Mas eu não sei se vai ser diferente nesse sentido, porque é um ponto muito essencial, uhum. né? Eu não sei se o Benioff e o Weiss iriam divergir tanto assim do Martin. Porque o Martin, uhum. teoricamente, contou pra eles como Sim. acaba, né? Etc,
eu
etc.
Eu fico pensando, como é que ele vai mostrar isso agora? Porque aí me dá medo de... Dele não ter a mesma preocupação que os caras na série. Tipo, ele só vai jogar isso também? Ou ele vai dar indício? Porque, de novo, em 5 livros, ele não deu indício.
É, aí já é uma coisa preocupante.
Entendeu? Ele não deu indícios disso.
Porque, e o Corvo de Três Olhos sempre esteve... Foi uma figura muito mais atrelada a essa luta sobrenatural, uhum. né? Contra os White Walkers, contra uhum. o Rei da Noite. Em nenhum momento falava ali que ele... Dava a entender que ele ia resolver o problema dos homens.
Sim. Assim, o PH Santos, ele fez um vídeo... Eu gostei bastante do que ele colocou. Eu ainda preciso pensar mais sobre isso. É que ele coloca que o Bran sendo o rei é meio que contra... É a coisa contra o Rei da Noite. Que o Rei da Noite queria destruir tudo. Queria destruir a história dos homens e tudo mais. E o Bran no trono vem meio que contra o contraponto disso. Tipo, ó, tá vendo? O Rei da Noite queria destruir tudo. Mas o Bran agora, aquele que tem a história, que tem tudo, é ele quem tá ali. Eu entendo até essa argumentativa, mas pra mim ainda não tá explicado dentro da história mostrada.
Não, dentro da Entendeu? História mostrada...
Faz até sentido de colocar esse contraponto do Rei da Noite. Ó, o Rei da Noite queria destruir tudo, e olha só o que aconteceu. Ele não destruiu tudo, como não destruiu tudo, que o cara que ele queria destruir é o cara que vai mandar em tudo agora. Mas não teve essa construção. Isso eu concordo plenamente que não teve a construção de que esse cara ia ficar lá.
Verdade.
Sabe, aí eu fiquei, sério, branco?
É isso, foi um final agridoce, né?
Foi,
como
foi,
prometido.
Foi. É uma coisa que, pra encerrar, eu acho que a gente tem que ter em mente que é o seguinte, assim, toda a história, eu acho que o que importa é a jornada. O fim é mais um negócio assim, ó, estou contando como terminou. Mas a jornada do que aconteceu é muito importante, né? Pensando em narrativas, tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Eu acho que a parte do meio... É o que sempre pega a gente, tipo, cara, tá me deixando sem fôlego. O começo só te apresenta e o fim tem que fechar algumas coisas.
Uhum.
A gente tinha que ter consciência, e isso fica pras próximas séries, que nunca vai agradar a gente de 100%.
Não,
nunca.
Não, é impossível.
Nunca, nunca, nunca. A gente sempre vai sair decepcionado com alguma coisa.
É. E Game of Thrones, acho que tem o mérito de ter sido o maior fenômeno da TV uhum. desse século.
Sim.
E não vai ter outra série igual tão cedo.
Vai ser bem
que
difícil.
Que vai fazer a gente assistir tudo junto.
Exato.
Acho que o legado da série, isso é indiscutível.
Sim.
Já tá estabelecido. É uma série histórica que tá aí na história da cultura pop e vai ficar.
Sim.
Porque não teve outra coisa igual.
Com certeza.
Bom, é isso, gente. Infelizmente, a nossa vigília termina por aqui.
E não.
Muito obrigada por terem acompanhado a gente até agora. Muito obrigada por terem ouvido todos os nossos podcasts. Obrigada, Carlos, pela parceria aqui. Foi ótimo.
Fiquei muito feliz. Quando me convidaram, a Bia já tinha me entrevistado há alguns anos.
Sim.
Aí eu nem lembrava. Depois ela falou, eu te entrevistei. Eu falei, pô, é mesmo, cara? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com todos os comentários que deixaram. Pelo convite, vocês foram fantásticos, obrigado. A Bia,
obrigada,
a produção
gente.
Toda aqui, valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E é isso aí. Quem sabe a gente se encontra de novo aí, em alguma outra coisa.
Vamos ver, né? Tem um spin-off vindo aí.
Pois é.
Quem sabe. Valeu, gente. Um beijo e até mais.
Valeu, gente. Beijão.